Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Um pequeno trecho da Palavra de Deus que nos fala sobre gratidão. E no final desse pequeno devocional, a gente vai agradecer a Deus. Então vai pensando aí aquilo que você experimentou neste ano, que você gostaria de expressar em oração, em gratidão a Deus. Lucas 17. Lucas, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou ligar aí a sua Bíblia digital, Lucas 17, de 11 a 19. Olha só que história linda, bonita e que nos ensina tanto. Lucas 17, 11 nos diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Outras versões: tem compaixão. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Um pequeno relato mostrando que Deus se importa com a sua gratidão ou a sua ingratidão. Deus está atento ao que vai aí no seu coração em relação à gratidão ou pouco caso, ou indiferença em relação àquilo que você tem vivido. E não só o que vai no teu coração, porque a gente sempre pesa, né, a ideia da motivação, mas a expressão. Porque quando Jesus diz: você voltou, e os outros 9? Que Jesus sabia que eles tinham sido curados também. Então, Deus não só olha para o nosso coração, mas Ele olha as expressões de gratidão ou de ingratidão. E essa história, então, ela nos chama a sermos sempre gratos a Deus, a voltar, se prostrar aos pés de Jesus e dar glórias àquele que faz todas as coisas. Nós temos aqui o Senhor Jesus indo para Jerusalém, passando ali na fronteira entre Samaria e Galiléia, porque Ele ama tanto os leprosos samaritanos quanto os leprosos judeus. E provavelmente eram um grupinho de leprosos misturados. E aí a gente percebe que existe até união na desgraça. Quando esses leprosos, eles não podiam ficar dentro das cidades, eles tinham que ficar distantes, porque eles eram considerados impuros, a lepra contagiosa. Então eles ficavam em pequenas aldeias, em pequenos grupos, e aí não importava mais a raça, poder econômico, as outras condições, eles estavam juntos. E você se lembra que judeus e samaritanos não se davam, mas estavam juntos, porque na desgraça o problema é tão maior que essas outras diferenças passavam desapercebidas. Assim também, em Cristo Jesus, quem recebe a graça e não vive mais na desgraça, também é unido, onde não importa mais a raça, a cor, o poder econômico, porque Jesus é aquele que une. E é muito mais significativo do que as nossas eventuais diferenças. E quando eles veem Jesus passando, eles gritam: compadece-te de nós. Tinha ali uma fé, uma esperança nesses corações de que esse Jesus poderia realizar aí essa cura. E Jesus, sem demorar, falou para eles assim: vão se apresentar aos sacerdotes. E eles tiveram fé e foram. Estavam ainda leprosos. Mas no caminho, o que acontece? Eles são limpos. Nem chegaram lá no templo. Nem chegaram junto dos sacerdotes. Porque o sacerdote, ele tinha um papel sanitário no Antigo Testamento. Ele que declarava a lepra de alguém e declarava alguém impuro, curado da lepra. Ele, com a sua observação, e tem toda a lei, Levíticos 13 e 14, que nos conta como é que era esse procedimento. Então fazia sentido Jesus ter dito, vai lá apresentar e o sacerdote vai declarar vocês puros. E no caminho, os 10 são curados da lepra, mas um olha para si e fala, não é mais a obediência à lei que importa, agora chegou o verdadeiro. Eu não preciso mais seguir a sombra de Cristo, porque o próprio Cristo está aí. E apenas um volta e se prostra diante de Jesus, dando glória e dizendo, obrigado Jesus, porque é o Senhor que fez esse milagre. Não é a lei que nos salva, a lei só me aponta para esse Senhor Jesus. E como Jesus estava ali, ele entendeu. E esse 10% apenas, ele não só foi curado fisicamente, mas ele foi curado no seu interior. Porque a lepra na Bíblia, ela representa o pecado, que deixa as pessoas insensíveis. A lepra faz isso. As pessoas vão sendo mutiladas, vão perdendo pedaços do corpo sem dor. E é assim que o pecado faz, silenciosamente, ele torna as pessoas insensíveis, até a morte. Mas o Senhor Jesus vem e quer curar dessa lepra, desse pecado. E esse entendeu de que não precisava mais de templo, de sacrifícios, de sacerdotes, de peregrinações e de religiosidade. Mas basta o Senhor Jesus. E ele volta e ali ele se prostra dando glórias. Quem agradece a Deus está glorificando a Deus. Quem agradece está louvando a Deus. Quem agradece está atribuindo aquele único que pode nos curar, nos trazer a redenção, a vida e a transformação completa. Então eu queria convidar você a, nesse momento, você expressar a sua gratidão a Deus. E Deus nos chama a gente ser grato em tudo, em todas as coisas. Coríntios nos fala o seguinte, pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveres recebido? Ou seja, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto. E é por isso que quem reconhece que está em Deus a graça, que está em Jesus, qualquer benesse, ele vai voltar para esse Deus, vai voltar para esse Jesus e vai dizer, é o Senhor, é quem merece e não sou eu. Então Deus nos livre da religiosidade, Deus nos livre de cumprir coisas para ser aceito por Deus, mas por já termos sido aceitos, agradeça a sua durante toda a sua vida, aquele que te salvou e aquele que permite que a gente até tenha mais outras coisas nesse mundo, além do presente maior, que é a salvação em Jesus Cristo. Vamos fazer isso agora? Vamos praticar isso? Então, talvez aí por bancos, coisa rápida, talvez até, a gente pode fazer diferente. Vamos fazer orações, frases. Sabe o que é frases? Não são 3 minutos, nem 2, tá? É uma coisa assim, a gente pode fazer em voz alta, mesmo com a máscara aí, não tem problema, em voz alta. Algumas orações, entre uma oração e outra, você no seu coração também agradeça a Deus. E agradeça pela salvação, agradeça por tantas outras coisas que vão vir com certeza ao seu coração e à sua mente. Tá bom? Então, mesmo que duas pessoas comecem junto, não tem problema. Pode agradecer juntos e orações bem curtinhas, bem rápidas, lembrando de um assunto, depois você pode orar uma segunda vez mais para frente, tá? 2, 3 minutinhos, assim a gente pode até todo mundo expressar algum motivo de gratidão. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Quero te agradecer pela minha salvação, a salvação que o Senhor me deu gratuitamente em Jesus. Amém.
E hoje, a gente combinou, eu e o Patrick, ele trouxe uma reflexão pensando em gratidão. Tudo aquilo que Deus já fez por nós e sempre vai fazer, né? Mas eu quero trazer uma reflexão olhando para frente. Um desafio. E vocês receberam aí um marca-página. Quem está em casa vai receber depois. A gente vai falar isso mais para frente na igreja. É um desafio que a gente quer trazer para a igreja neste ano de 2022. Neste ano, 2022, é estranho, né? Falta uma semana só. Mas no ano de 2022, é um desafio que eu quero trazer para vocês. Esse marca-páginas é para ajudar você a lembrar. E também vai me ajudar a você a captar o estudo de hoje. Porque se a gente pudesse resumir os slides da apresentação de hoje, estão todos aqui na palma da sua mão. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24, versículo 13 ao 35. É uma história bem conhecida. Os discípulos, eles tinham sepultado Jesus. Passado 3 dias daquele sepultamento, as mulheres vão lá para fazer todo aquele ritual de óleos e tudo mais, e elas encontram nada. Elas não encontram Jesus lá. Jesus tinha ressuscitado. E elas voltam para encontrar os discípulos. Lembra? Eles estavam em algum lugar, todos reunidos, e elas falam: Jesus não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Os discípulos, eles saem para ir ao túmulo e ver. Alguns discípulos saem ao túmulo e ver se Jesus tinha ressuscitado mesmo ou não. Eles queriam ver onde estava, o que estava acontecendo. Se aquilo que as mulheres estavam falando era verdade. Eles queriam verificar se Jesus tinha ressuscitado. Porém, a gente conhece 2 discípulos na parte dessa história que eles não saíram ao encontro para ver o túmulo. São 2 discípulos desacreditados, que escutaram o que as mulheres falaram, viram o sepultamento de Jesus, e eles, vendo todo esse relato, eles falaram assim: vamos para Emaús, vamos andar, vamos embora, isso aqui não tem jeito não, Jesus morreu, ele não ressuscitou. E Jesus, ele aparece para esses discípulos e conversa com eles. Então a história de hoje é essa conversa desses discípulos com Jesus. Eu quero que você leia na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha Bíblia, e a gente vai lendo o texto. Ele é um pouquinho grande, mas eu tenho certeza que você vai acompanhar. Naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Só um parênteses aqui, gente. Você está desatualizado? Você não viu o WhatsApp aqui, a mensagem? Todo mundo está falando disso. Mas vamos voltar. Ele lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse texto é magnífico, muito legal, né? Ver Jesus ele se apresentando para os discípulos, toda aquela cena de conversa, andando no caminho. E o desafio que a gente quer trazer para a igreja no próximo ano é que nós façamos como Jesus, expor a Escritura apresentando Jesus Cristo, mostrando para as pessoas e fazendo com que elas reconheçam a Jesus lendo a palavra. E para isso a gente fez o Marca Página, que vai te ajudar nos passos para poder, como você vai ler a Bíblia com alguém. E o desafio do próximo ano é exatamente isso, você separar um tempo para ler a Bíblia com mais uma pessoa. E você vai acompanhar comigo olhando seu Marca Página, mas olhando para esse texto que acabamos de ler, eu quero fazer também um exemplo de como que vai acontecer esse encontro. Então, todo encontro que você for ter com uma pessoa, para você ler a Bíblia com ela, separa uma porção, de preferência, leia um livro juntos da Bíblia, por exemplo, o Evangelho de Marcos, leia um capítulo por encontro. E nessa leitura, daquela semana, chega e leiam juntos aquele texto, como nós acabamos de fazer agora. Nós lemos, não foi? Juntos? Então, a gente vai, em cada um desses símbolos, encontrar cada um desses símbolos na leitura da Bíblia. No mínimo um, ou no máximo 3. Cada pessoa vai ter que encontrar. Então, se você tem mais uma pessoa, no mínimo vai ter 2 pessoas compartilhando ali. Então, nesse texto, nós vamos encontrar talvez 1, 2, ou 3 lâmpadas que vão nos ajudar. Ou seja, se você olhar no seu marca-página, procure qualquer coisa que brilhe no texto e chame a atenção. Para mim, olhando para esse texto, o que me chamou muito a atenção? A falta de reconhecimento físico de Jesus. Eles andaram o tempo todo e não reconheceram que era Jesus. Só sentado na mesa, depois de ter conversado mó tanto, né, com Jesus. Outra coisa que me chamou muita atenção quando eu leio esse texto, Jesus ele ensina a Bíblia para os discípulos para ajudá-los a entender e reconhecer a ressurreição. Então, Jesus ele não simplesmente apareceu para eles e falou assim: eu ressuscitei, olha eu aqui. Ele não fez isso, ele poderia fazer, mas não, ele ensina a Bíblia. A Bíblia vai te ajudar a entender a ressurreição. E essa é uma das coisas que me chamou muita atenção. O próximo item do nosso marca página, do nosso estudo bíblico, é o coração. Esse é o único que você não vai achar 3, só vai achar 1. Por quê? Nós vamos procurar a ideia central do texto que nós acabamos de ler. Então, qual que é a ideia central desse texto? Ao meu ver, quando eu li esse texto, eu entendi claramente que a ideia central do texto é o reconhecimento da ressurreição de Jesus. É isso que os discípulos, no final, reconhecem, e é isso que Jesus quer apresentar para eles. Qual seriam, então, os pontos de interrogações? O que são os pontos de interrogações, como está aí no seu marca-página? Procure algo que gostaria de perguntar para o autor. Você quer perguntar alguma coisa para o autor, para o Lucas, que escreveu o Evangelho? O que você perguntaria? Bom, o que eu perguntaria? Bom, por que os discípulos não reconheceram Jesus fisicamente, Lucas? Por que eles não viram isso? A resposta que eu acredito, mas aí um parêntese, gente, nos nossos encontros de ler a Bíblia 1 a 1, você não precisa trazer a resposta sempre, tá? Porque às vezes são perguntas difíceis. Mas uma resposta que eu acho que possa ser plausível aqui é... Bom, eu passei aqui, pronto. Acredito que a cegueira do reconhecimento físico de Jesus é uma ilustração para a cegueira espiritual que tinham em não acreditar na ressurreição. Então, não ver Jesus fisicamente nos ajuda hoje, lendo o texto, a entender a cegueira espiritual que eles tinham. Porque o importante não é ver Jesus fisicamente, nós não vimos Jesus fisicamente. É entender espiritualmente, entender no nosso coração que Jesus ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele é o Senhor da vida. Agora, vamos encontrar as setas. O que são essas setas? Procure qualquer coisa que se aplique na sua vida. Não é na vida daquele que você está conversando a Bíblia. É na sua vida. Pode ser 1, 2 ou 3, lembra? Mas na minha vida, eu devo fazer o mesmo que Jesus. Eu tenho que ajudar outros a reconhecer a ressurreição de Jesus através de um estudo bíblico. Esse é o meu desafio e eu quero trazer esse desafio também para vocês. Para que nós saiamos aqui com essa seta, nos apontando para aquilo que nós temos que fazer, naquilo que nós temos que compartilhar. Ler a Bíblia com alguém é também ensinar a respeito de Jesus Cristo. E o último símbolo é uma lista que você vai preparar. Vocês podem preparar ali na hora do encontro mesmo. Liste pessoas para compartilhar com elas o que você está aprendendo. É aquela pessoa que você vai mandar uma mensagem no WhatsApp com um versículo, ou mandar um áudio, olha, aprendi isso hoje, foi tão legal. Mas eu quero trazer parte do desafio também aqui. Hoje, essa semana, última semana do ano, eu sei que você está fazendo vários planos, planejamentos, sonhos, a gente vai orar por isso também aqui no nosso encontro. Mas sonhe e coloque aí numa listinha de oração, até mesmo lista de pessoas que você vai já entrar em contato, com quem você pode ler a Bíblia com eles. Pode ser um cristão, pode ser um não cristão. Lembra? Um não cristão para ensinar o Evangelho, a base fundamental. Escolha um livro bíblico para isso. Pode ser um cristão também, para que todos vocês cresçam na fé. E o desafio é justamente esse, de dia a dia, semana a semana, cada 15 dias, vocês leiam a Bíblia juntos. E como é que vocês vão fazer isso? Agora eu quero trazer umas instruções práticas. Como eu já disse, escolha um livro bíblico. Escolha um livro bíblico para ler com alguém. E faça esse passo a passo. Encontre a lâmpada, o coração do texto, as interrogações que você quer trazer, as setas, os balões, e conversem sobre aquilo. Mas sigam o estudo do livro bíblico. Não tem um livrinho da editora tal para você seguir. Só tem a Bíblia. E a minha dica, leia o Evangelho de Marcos. É uma dica só. Mas se você quer ler Tiago, você quer ler João, você quer ler 1 João, fique à vontade. Leia a Bíblia com alguém. E a cada encontro, você vai separar talvez um capítulo para ler junto, dois capítulos, um parágrafo. Quanto tempo vai demorar? Bom, depende do ritmo que você está seguindo. Se a sua agenda só pode a cada 2 semanas, cada 3 semanas. Mas faça, tenha uma periodicidade. Ao término do encontro, depois de compartilhar esses textos, você pode orar uns pelos outros, marcar o próximo encontro, já deixar agendado. Mas lembra, gente, vamos fazer o mesmo que Jesus Cristo. Vamos, no próximo ano, mostrar a ressurreição para os outros. Mostrar quem é Jesus. Como? Como Jesus fez, discorrendo de Moisés até os profetas. Discorrendo do Pentateuco, Moisés que escreveu, até os profetas, os últimos que falaram antes de Jesus. Todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo, nós temos para ler com alguém. Leia com essa pessoa a Bíblia. Eu tenho experimentado muitas coisas legais de ler a Bíblia com jovens, com adolescentes, ao longo da minha vida. Eu fui impactado muito por esse ministério, de ler a Bíblia com alguém. É de sentar e só ler com a pessoa. Aprender uns com os outros e crescer na fé. E eu quero trazer esse desafio para vocês. O Marca Página é para te lembrar, para te ajudar, para você não esquecer do que vai ter que fazer no encontro, mas ao mesmo tempo é para você se encorajar de toda semana você se encontrar com alguém, ou a cada 15 dias, 3 semanas, depende da sua agenda, é claro. Quem está em casa, lembrando, a gente vai falar disso mais para frente na igreja, você vai receber o marca-página, tenho certeza. Fique tranquilo, o marca-página é bem legal, vocês vão pegar depois. Queridos, eu quero convidar vocês agora a termos um tempo de louvor. Vamos louvar a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós ao longo desse ano.